mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se autotitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje, continuando essa rinha maravilhosa, esse campeonato de histórias, que é o Rinha de Podcasts, que a gente traz dois podcasts para se degladiarem com as suas histórias e você vota e decide quem é que contou a melhor história e segue para as próximas fases desse campeonato. Esse campeonato que é sediado aqui no feed do DQC, mas é produzido essa live e todas as artes e todos os processos pela agência Equalab. Equalab.com.br. Vem conhecer a nossa fórmula, vem ver como é fácil a gente trabalhar e deixar o seu podcast profissional. Inclusive, estamos também fazendo lives aí, ó. Tá gostando do formato das lives do Rinha? Entre em contato com a gente, vamos fazer um orçamento, vamos produzir essa sua live também aí. Por que não? Só que esse campeonato, além de ser um campeonato maravilhoso e com essas disputas maravilhosas de histórias, tem também prêmios para os vencedores com o patrocínio da PodCloud. Sim, a PodCloud, que é esse servidor de podcasts aí maravilhoso que vem aí ajudando a podosfera a crescer cada vez mais, oferece aos vencedores dessa rinha, para o primeiro lugar, o prêmio de R$150, para o segundo lugar, o prêmio de R$100 e para o terceiro lugar, o prêmio de R$50. Além de todos esses prêmios, a PodCloud não é besta nem nada, sabe que tem muito podcast que tá ouvindo aí, tá vendo a live da Rinha de Podcast e tá oferecendo aí para os podcasts que estão entrando aí no servidor um cupomzinho para você testar e ter 3 meses gratuitos aí e ver se você gosta mesmo da PodCloud. Se a PodCloud é isso tudo mesmo, você usa o cupom na hora que você estiver finalizando lá, Rinha, e ganha 3 meses grátis. Além desse cupom, além da premiação, a PodCloud também está trazendo a premiação para os ouvintes ou assistentes que estiver assistindo no YouTube da Rinha, que é um fone de ouvido JBL T110, que é um fone de ouvido supimpa, que para você participar desse concurso aí de melhor história, você manda um e-mail para o e-mail do DQC, que é o desculpadqc@gmail.com, e no final da Rinha a gente vai escolher a melhor história, o melhor e-mail, e esse melhor história, esse melhor e-mail vai ganhar aí com o patrocínio da PodCloud esse fone de ouvido maravilhoso. Mas para que tanto falar da PodCloud se ela mesmo pode falar dela, e quem melhor que a própria PodCloud para falar dela? Então fica aí com o spotzinho dos nossos patrocinadores para vocês saberem o que que é a PodCloud.
Olá, ouvintes e produtores de podcast. Você já pensou em criar o seu próprio podcast? Ou a sua hospedagem não atende às suas necessidades? Conheça a PodCloud, o serviço de hospedagem com estatísticas avançadas, player customizável, site, aplicativo e muito mais. Aproveite o plano gratuito ou assine um dos planos pagos com 30 dias grátis. Realize o pagamento via PicPay, boleto ou cartão de crédito. O que está esperando? Faça a transferência do servidor antigo sem custo adicional. Acesse agora www.podcloud.com.br. Não vemos a hora de ouvir você.
Então, como já de costume aí, você que está acompanhando a Rinha, esse agora é o momento que eu vou falar o vencedor da Rinha anterior, da última disputa, que foi entre o Cindy Bicha e o TambaCast. E agora, colocando na tela o resultado de quem venceu essa batalha, com 88,4% dos votos, quem passa para a próxima fase é o TambaCast. Sim, o TambaCast venceu. Parabéns, TambaCast. A próxima batalha, que vai ser a primeira semifinal, vai ser entre o Asneira e o TambaCast. Parabéns aí aos envolvidos. E vamos à batalha de hoje, que sim, a batalha de hoje, sim, é a batalha da polêmica. É a batalha que o YouTube esperava. É a batalha que pode ser que derrube a live da Rinha de Podcast, mas tomara que não. Que hoje é a disputa do Laranjada contra o DS10. Sim, Sim, representando o Laranjada temos Alan Benfica e o Larios, e representando o DS10 temos o Luiz Gay, que sim, o contato dele foi passado assim, eu vou continuar mantendo isso, e o Buraco, Carlos Roberto, o Buraco. Enfim, pessoas, vamos começar essa brincadeira aí entre vocês. Novamente, colocando aquele pau ímpar online, né? Ou vocês não têm preferência quem começa e quem termina?
Não tenho preferência, vocês que decidem.
Acho que a gente pode começar, né, Buraco? O que você acha?
Você que manda, nossa história é bem comprida.
Sim.
Na verdade, quem manda sou eu. Então, quem começa é o Laranjada, já que tanto faz.
Achei justo, achei uma forma justa de resolver.
Eu gosto desse autoritarismo assim.
A bola é minha, eu faço o que eu quiser.
O chat tá aqui empolvoroso, né? O chat tá aqui. Dessa vez, hoje eu vou tentar, hoje eu vou conseguir acompanhar o chat e eu vou já dizer uma coisa. Aparentemente, hoje não é um dia bom pra ser do Laranjada, né? Hoje é um dia que as laranjas estão caindo, as laranjas estão sendo presas. Mas aí, vamos ver se o Laranjada se mantém solto até o fim dessa batalha, né? Quem vai começar... ou o Alan ou o Larios? Aí sim, agora eu vou deixar vocês escolherem.
Vai, Larios.
Larios, especial. Seu microfone está no mudo, Larios.
Ô, galera. Eu vou começar, cara, mas eu vou...
Só lembrando uma coisa, Larios, te interrompendo rapidinho. Só lembrando que essa rinha, ela só tem uma regra. Vocês podem interagir com o coleguinha durante a história deles, só não pode atrapalhar a história do colega, viu? Então, Larios, o palco é seu, Larios.
Eu precisava só de um instantinho, cara. Coisa de 5 segundos só.
Enquanto isso, eu faço uma pergunta. Tirar a roupa e dançar sensualmente é considerado atrapalhar?
A live caiu. Agora que eu vi aqui no celular.
É muita beleza reunida, né, gente? Aqui é difícil.
A internet não tá preparada pra tantos rostos exóticos ao mesmo tempo.
É o Mr. Robot, cara.
Buraco, quem é Anonymous perto de nós?
Quem é, mano?
Tomara que quem seja é a internet que tenha caído. E não seja Anonymous. Tipo, sei lá...
O YouTube derrubando a gente.
Opa no Xvideos essa live, foda-se então, é.
Derrubamos o YouTube!
Tá tudo tranquilo aí, hein? Se você quiser que eu comece.
Vamos fazer na live,
tá? Tá, espera um pouquinho, Dodói.
Vai contando a história que eu dou outra live, só tá no final. É. Aí todo mundo morreu.
É isso aí, pessoas, ao vivo é isso aí. As coisas acontecem até numa produção global, como a gente tá fazendo aqui hoje. Sabe o que foi que derrubou a live? Agora olhando aqui nos comentários, Anderson Negrão está entre nós. O eclipse do amor chegou e derrubou a conexão. Não tinha condição dessa conexão aguentar tanta paixão num lugar só. E o Laranjada também, né? Como o Laranjada começou a falar, alguém denunciou aí para o STF e a conexão caiu. Larios, a gente tinha te interrompido, melhor, a conexão não interrompeu, por favor, comece a sua história aí, o palco é seu, agora sim.
Já começando aqui, pode até não aparentar, mas eu acredito que eu sou o mais novo aqui de nós cinco.
Só por curiosidade, Lars, qual a tua idade?
14.
29.
29?
14 mentalmente, fisicamente com 70 anos, mas biologicamente 29.
Não, Lars, mentalmente tu não tem toda essa idade.
Ah, é por aí, cara.
Todo mundo sabe que é 12.
É, por aí. Eu vou contar uma história da época que eu tinha basicamente essa idade, cara.
14?
Sim. 2005, né? Eu tava na sétima série. Aí você já lembra de escola, tinha muita regra. Por exemplo, o intervalo, né? Não sei como é que vocês chamam aí nos seus estados. Uns chamam de recreio, outros falam intervalo. Lá a gente tinha 15 minutos só. Você fazia que deve pra fazer? Ah, eu vou começar ali, bater papo à toa, eu vou merendar, eu vou no banheiro. Acabou o recreio.
Mas peraí, tu ia no banheiro, Larios? Tu era daquele cara corajoso, cagava na escola? Porque o cara cagar na escola é um sinônimo de...
Me
o cara é
isso,
forte.
Cara. Me faltava tu não conseguia. Essa via, me faltava essa veia de EQS, cara, mas... Mas é quase isso, cara. Acabou.
A 15 minutos também é uma cagada rápida, né?
Sim.
Ô, Larios, não sei se tu sabe, mas todo mundo aqui já estudou, a gente sabe como é que funciona o recreio.
Sim.
Acabou. Pra deixar claro, vai que alguém da live não estudou. Então, tá certo.
Você aí, Wesley, que não estudou, tá, sempre dá tempo, sempre tem tempo ainda.
É, tá certo.
Tá vendo, Anderson? Anderson Negão, tu que nunca frequentou a escola, tá vendo como é que funciona?
Você tá falando isso só porque ele é preto, é isso? Você acha que preto não tem que estudar?
Nossa senhora, derruba o buraco.
Olha, já vou começar a dizer aqui que a gente trouxe os convidados, mas cada um é responsável pelo que fala.
Queria dizer que todo mundo aqui já foi informado que seria a baixaria da linha de podcasts, que é o nível, a gente ia manter baixo mesmo, entendeu?
Mas bom, eu não sei na escola de vocês, mas na minha escola vendia um risole tão gorduroso que era passagem direta no intestino ali.
Olha, vou levantar um cartão amarelo aqui, Larus. Pode continuar essa história, Larus. O cartão amarelo aí.
Passou os 15 minutos, cara, eu voltei pra sala. Porém, logo após isso, me deu vontade de ir, cara.
Vai no banheiro.
Educado, eu pedi a professora pra poder ir. Ela, não, você teve 15 minutos pra ir, por que você não foi? Como eu sou da escola Robertagem de Educação, Finance, Prudência e Certificação, a minha resposta pra ela, ô, você vai tomar nesse seu cu, essa desgraça, eu quero ir no banheiro, eu tô apertado, você não manda em mim, não. O que aconteceu? Tomei uma suspensão, cara.
Mas não sei porquê, não entendo.
Eu não sei porquê eu tomei a suspensão, eu acabei tomando. Mas não bastava só a suspensão, cara. Eu acabei ganhando um alvo na minha testa, velho.
Ô Emerson, tá notando o quanto o Roberto Moreira é tão filho da puta que já tá até influenciando o coitado do Laro só porque ele é dodói da ideia.
E ela é inocente, ela é jovem, 29 anos, é um guri ainda, pelo amor de Deus. Ele veio trazer um conceito de recreio, de intervalo aqui, pelo amor de Deus, é uma alma pura. Ganhasse um alvo na testa, não sei porquê, não entendo porquê essa marcação.
Cara, tudo de errado que acontecia na escola, velho, era culpa minha, velho. Tudo de errado que acontecia no mundo, velho, era culpa minha, cara. Hitler foi pra Polônia, culpa do Laros, cara. Tinha criança passando fome na Etiópia, cara, culpa do Laros, cara. Estados Unidos tacou bomba em Hiroshima, Nagasaki, culpa do Laros, velho. E a lista ia, cara. Aí um dia a gente não aguentava mais, velho. Aí ficava cheio daquilo.
Mas, ô Laros, isso aconteceu foi na PAI de Sete Lagoas mesmo ou outra instituição?
Não, na escola da PAI eu dia conta. Era a escola normal, né?
Isso é uma história normal. Mandei a professora tomar no cu porque ela não deixou ir no banheiro. É uma história normal. Sim.
Essa professora conta até hoje essa história do dia que o aluno mandou ela tomar no cu porque ela não deixou ele no banheiro.
Com certeza.
Vai piorar, viu? Vai piorar.
É logo após isso, cara. Tem hora que a gente não aguenta mais ser aquela perseguição, velho. O pessoal te culpando de coisa que você não fazia. Um belo dia, cara. Por mais velho a gente fica, menos a gente passa a gostar de jovem, cara. Sabe que bando de adolescente dentro de sala resolveram ter a brilhante ideia de fazer guerrinha de bolinha de papel, cara. E aquela algazarra, velho. Eu não tava participando disso. Eu tava lá na minha cadeira lá do National Geographic, lá, da Educação Especial.
Quero ter um lugar, lógico.
É, exatamente. Eu tava lá na minha, cara. Quem que chega na sala, cara? Avisa a diretora. Quem é a pessoa que ela resolve com a culpa da algazarra na sala? Eu, cara.
O Dodói, lógico.
Lógico, quietinho na dele, rapaz. Mexendo com ninguém.
Não dava mais pra aguentar aquilo, velho. Aí deu... Basta, velho. Entrei no modo deserto, velho. Perdi a paciência, cara. Peguei a mesa e taquei em direção nela, velho.
Que merda!
Só que naquela época, eu não era gordinho, cara. Eu era magro. Eu não tinha muita força. Okay. Aí o pessoal rachou os bicos de rir de como a mesa caiu de uma maneira muito tosca, velho. Não acertou ninguém, velho.
Sim, a mesa deve ter caído nos teus pés.
E logo após aquilo, velho, foi um triste, assim, pra ser expulso, mas acabei que eu não fui expulso.
Como é que vão expulsar o especial?
A vice-diretora ficou com dó.
Falou, esse cara, ele não tem mais nenhuma chance na vida se ele não ficar aqui, né?
Ele não consegue jogar uma mesa, ele tá com fome.
Vocês não estão entendendo. Entendam, como é que a diretora vai expulsar um aluno especial da escola? Não pode.
É verdade.
Isso aí dá pra ter processo depois, né?
Imagina.
Logo após isso, cara, eu fui passar a tratar de uma forma diferente. O pessoal começou a paparicar, ficar me elogiando. Ó, que roupa bonita. As meninas começaram a me ver de forma diferente. Eu era quase um Justin Bieber de 2005.
Ah, igualzinho Justin Bieber. Nossa, até hoje olhando assim eu fico com dúvida se eu tô falando contigo ou com o Justin Bieber.
Mas naqueles nudes que você me mandou lá pelo Instagram do DS10, realmente lembro o Justin Bieber um pouco, assim.
A chapeleta, tu acha?
Eu achei parecido. O gosto não é tanto, mas a aparência é um pouco.
Ah,
Justin Bieber 2005, vai tomar no cu, né? O pessoal do chat aqui, ó. O nome disso é medo. O pessoal tava bem com medo, porra.
Lógico, né? Quem é que não ia ficar com medo?
Expulso esse moleque, amanhã ele tá aqui armado matando todo mundo.
Eu acho incrível como ele não cagou em ninguém nessa história.
Meu Deus do céu, cara.
Inclusive, Lara, você tá muito bonito hoje, viu? Queria deixar registrado isso aqui ao vivo.
Babá não ganha voto, não, cara. Não adianta
muito. Muito obrigado, cara. Muito obrigado.
Imagina que coisa linda ele brincando de babuíno, cagando na mão e jogando nos outros.
Mas foi isso, cara. Acabou que deu tudo certo no fim, cara.
Aí, deu tudo de... certo. Parabéns,
certo pra quem?
16 anos pra cá, tá tudo ok, cara. Não
depois de 6 meses na FEBEM, né? Deu tudo certo.
É, deu tudo certo. Ele é especial, ele não pode ir pra FEBEM.
É uma história de vitória, né? Parabéns, Lário. Vitória e superação.
É tão vitória que hoje ele grava o Laranjada. Nossa! Um brinde!
Bill Gates, toma essa aí, ó. Podia ser você aqui gravando Laranjada, rapaz.
Chupa, Bill Gates!
Pois é, eu só quero dizer uma coisa. Pra abrir, eu já deixei abrilhantando a nossa estrela maior, que é a nossa estrela especial, que foi o Larios, e é excelente a abertura. Por isso que eu quis roubar e disse logo, não, que vai abrir a Laranjada, porque eu sabia até também que eu tenho medo dele cair durante a live também. Então é melhor ele fazer logo a primeira. Então, aí vai que ele cai e aí já fica de boa. Essa foi a primeira história aí do Laranjada. Muito boa história, ri bastante. Vamos agora à primeira história do DS10. Luiz ou Carlos?
Eu queria só deixar um adendo aqui antes, que com certeza a maior estrela dessa transmissão sou eu e o Buraco. Que nós dois juntos estamos pesando o quê? Uns 350?
Ah, né?
Por aí, 320, 350.
Roupas, né?
É.
Já é uma gigante anã, né?
Sim. Eu tô vendo que hoje a gente tá tendo bastante interação nos comentários, mas eu tô realmente triste porque ninguém comentou da minha casa rosa e meu guarda-chuvinha de frevo ali atrás.
Ninguém coisa sabe linda, que cara. Você tá lançando um canal de tutorial de frevo nessa quarentena, Emerson.
Exatamente.
Falando nisso, Emerson, eu gostei de ver aquela tua sainha coloridinha do frevo ali. Ficou bonito, combinou com as tuas coisas.
Combina com o olho também.
E deixa a polpinha da bunda de fora. Sabe quando não mostra muito, mas só deixa aquele tomzinho de quero mais?
Fica só saliente ali, né?
Só saliente, gostei, só interessante. Só saliente.
Gente, não comenta que é só pro Masterclass. Só pro pessoal que tá inscrito no Masterclass.
Quem tá ouvindo aí do Laranjada, essa prolixidade, essa volta toda é o que a gente faz no DS10. A gente começa uma pauta e termina falando de outra coisa completamente nada a ver. Essa
nota-se
é a nossa vida.
Então que nunca ouviu o Laranjada.
Uma Laranjada é só piada de Cuipinto.
Que é o certo.
DS10, um dos dois, qual vai ser a história?
A gente vai contar a história de superação aqui, uma história de amor.
Vai ser os dois juntos?
É uma noite de crime, uma noite de superação, uma noite de bebedeira. Qual que é a nossa história? O nome desse 10 surgiu justamente por causa dessa noite em especial. A gente nunca contou essa história nem no nosso próprio podcast, estamos aqui contando na rinha de podcast exclusivo.
Exclusivo, sabe? Exclusivo.
Então, qual é que foi? Era uma sexta-feira do Dia Internacional do Homem de 2011.
E já começa errado de ter Dia Internacional do Homem.
Começa
errado
o Dia Internacional do Homem, mas tudo bem. Acho que é no dia 15 de junho, 15 de julho, não vou lembrar o certo. E aí, qual é que foi? E era também aniversário da namorada de um amigo nosso, no qual nós chamaremos de José Everton por motivos penais.
José Everton?
José Everton.
Por favor, não me processe.
E aí eles estavam armando se encontrarem, os amigos dela e ele, em algum rolê, mas a galera se encontrou antes num outro bar. A gente pode falar o nome de todos os bares, porque todos os bares já fecharam, a gente amaldiçoou todos eles com nosso vômito, urina e sangue nesse dia.
E gala também.
Gala de travesti.
Obviamente.
Naquela época a gente era muito conservador ainda, a gente não tinha esse apetite refinado. Aí o que aconteceu? A gente fez a happy hour de aquecimento num bar, tomamos ali, cada um de nós, uns 5 ou 6 chopps. Naquela época que ficou muito famoso no Brasil inteiro, o happy hour de chopp double. Você pedia um chopp e vinha outro e tudo mais. E aí fizemos vários. Aí falou, vamos lá encontrar então a namorada do José Everton. Saímos a pé, pegamos um ônibus, fomos para um outro bar, mais ou menos uns 4 quilômetros desse primeiro bar, que nós fomos numa avenida bem movimentada aqui de Londrina, chamada Avenida Madre Leone Milito, que é tipo é a Barra da Tijuca de Londrina, entendeu? É só tem pau no cu, só tem playboy, só manda
um beijo aí
lá
pra Madre Leone que tá ouvindo a gente.
Aí chegamos lá no a gente já tinha tomado, lembra, a gente tinha tomado vários chopps. Estávamos numa mesa bem grande. Estávamos eu, Luiz, estávamos lá também, além de José Everton, estava Hernan, estava Adalbert e estava quem mais, Luiz? O que eu tô esquecendo?
Rodolfo.
Aí sentamos lá, aí todo mundo já animado, todo mundo já pactoso. Os caras chegaram falando, vamos tomar ipioca? Demorou todo mundo, aí desce rodada de ipioca. Ei, ipioca, peraí.
Todo mundo levando na piroca, como é que é?
Todo mundo levando piroca. Desce a terceira rodada de piroca.
Dá pra ver que o povo gosta mesmo de piroca, né?
Aqui no Paraná é um sucesso isso aí. Sempre foi.
Paraná é perto do... Tá no meio da Catarina ali, velho?
Isso, exatamente, Lara. Exatamente.
Claramente não tem geografia na página.
Ele não consegue, né, bicho? Ele não consegue, né, Lara?
Dá um Google
aí,
Lara.
Perto da Catarina, cara?
Isso, é em cima do Santa Catarina. A gente tá comendo os catarinenses, chupando os paulistas, dando cu pros pulsos.
Ah, sim.
O Paraná do Mato Grosso do Sul.
Tá explicado. Obrigado.
Essa é a posição geográfica do Paraná, entendeu?
Passou de São Paulo, é tudo um grande Rio Grande do Sul, entendeu? Do Paraná pra lá, é tudo Rio Grande do Sul. Mas então, a gente tinha essa mania que, pra economizar dinheiro, a gente não ficava tomando só cerveja, porque a gente era, barra, é muito pobre. Então, eu tomava cachaça antes pra ficar bêbado mais rápido, né? Então, a gente começou a beber cachaça e tinha dois amigos nossos que resolveram competir entre eles quem tomava mais cachaça.
Porque, em determinado momento, foram 4 rodadas. Aí eu, bichinha que sou, olhei e falei, 4 pra mim já é demais, vou tomar só 3.
Estamos falando de pinga, não de pau, tá? É só pra deixar isso bem claro.
Isso, pau pode vir, pau pode vir, fala com nós. Piroca, todas. E pioca, 4 é demais. Aí o que fizemos? Pegamos, aí eu peguei e dei a minha 4ª dose pro Adalberto, vamos chamá-lo assim. E a namorada do José Everton também, como mocinha assim como eu, deu a dose dela pro José Everton. E aí todos na mesa haviam tomado 4 doses. Eu e a namorada de José Everton tínhamos tomado 3. José Everton e Adalberto tinham tomado 5. Aí Adalberto já alterado, Adalberto querendo se provar, jovem, mancebo, púberi, bateu na mesa e falou, desce 10.
Eita!
Nasceu. Nasceu aí. 9 anos depois, era o nome do podcast bosta.
Esse é o ponto que a gente entra num universo paralelo ali. Porque dividiu dessas 10. O garçom, ele veio trazendo num prato, assim, num prato raso, as doses de cachaça. E ele sorria de orelha a orelha já, assim, ele falando, isso vai dar merda.
E pensando, já no 6%.
Sorria porque não era ele que ia limpar.
E pensando, hoje eu como um cu.
Ah, isso ele pensou. Isso ele pensou.
A tia da limpeza já chorava sangue já nessa hora.
porque ela sabia que ia dar ruim. O garçom sabia que era bom. Aí, o que aconteceu? Eu, inocentemente, saí distribuindo as doses para as pessoas que estavam ali. Até que Adalberto bateu na mesa novamente e falou, não, é 10, 5 para cada. No caso, Eita. Ele e José Everton.
Eita, pô.
Aí eu falei, então tá bom. Fique à vontade. Ele falou, quem tomar primeiro ganha a sua 5.
Que brincadeira saudável, né? Como podia dar certo isso?
A quantidade já não é o bastante. Tem que tomar com pressa também.
Tem que tomar,
né?
com pressa. Não basta tomar no pinga.
Porque todo mundo sabe que quanto mais você bebe álcool, mais seu pau aumenta, né? Tem uma relação aí.
É verdade. Você fica mais bonito, você fica mais rico, seu bolso cada vez mais cheio.
Porra. Mais rico você fica mesmo, que você começa a pagar cerveja pra todo mundo, né? Desgraça. Me disseram também, né? Que não consegue.
Aí o que aconteceu? Tá, pá, 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 pum, ganhou. Acho que o Adalberto ganhou. Aí tamo ali naquela euforia, pede uma cerveja, piriri, pororó. Até que José Everton, olha pra alguém e fala, vamos ganhar. Então tá bom. Aí
o garçom que tava rindo do canto a outro já foi também no banheiro pra aproveitar um glory hole bêbado, né? Ou algo assim.
É agora que eu como breoco. Aí o que passou? Adalberto levantou, deu 2 passos e caiu no meio do bar. E aí vale explicar o seguinte, vale dar um RPG, um roleplay, que esse bar, finado bar Torradas, porque já faliu, a gente faliu esse bar.
Bar Currada, como é que é?
Currada.
Podia, né, cara? Podia.
Aí, vamos fazer essa parceria. Vamos fazer essa parceria aí, você dá dinheiro.
Empreendedores do Brasil aí, ó.
Alô, Pioca, estamos aqui divulgando seu nome aqui, ó. Porra. Santa Marta, um abraço.
Pioca, patrocina nós.
Exatamente. Aí o que aconteceu? Esse bar, ele tinha, tipo, o bar, ele era no fundo, e o bar, ele era uma grande calçada, com várias barraquinhas, aquelas barraquinhas de madeira, com palha em cima, sabe? E mesas espalhadas por todo o descampado, por todo o terreirão.
E só a família tradicional lubrinense ali.
E só era o bar dos playboy. Então dava uma galera mais da grana e uma galera meio pagodeira, uma galera meio popular. Mas chique popular, sabe? Boteco de paulista. Boteco de pau no cu. Era tipo isso.
Isso, abraço pros paulistas também.
José Everton tropeçou e tumba, caiu no chão. Puta, cata o José Everton, leva o José Everton pro banheiro. Bota lá José Everton e eu, mais um, eu e o Hernan. Catamos eu e o José Everton, levamos ele pro banheiro. Aí bota o José Everton, vomita. Fala, não, tá bom, pode me soltar. A hora que a gente solta, ele faz assim, tum, 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 no box do banheiro e dá de cabeça na patente. Já
Mas
fica
ele caiu chapado na de cabeça, você não tem noção.
Já fica ali com o galo.
Ah, ele queria mergulhar quando vê.
A gente começou a pensar como é que a gente ia comer o cu dele e desovar o corpo depois. Era esse o único pensamento.
Desovar o quê? Deixa ali.
Mal sabíamos que Rodolfo seria currado aquela noite.
É, são spoilers.
Aí, pegamos José Everton ali, vomitando, não sei o que, lá, fala, é, o cara tá ruim, vai morrer, tá sem cor, né, vamos levá-lo à calçada, tem que chamar o SAMU, porque claramente estava indo a óbito.
Já deu o que tinha que dar.
Não tinha nem que ter ido, não tinha nem
que ter... Foi até gostoso, eu vou dizer, pra falar a verdade aí, que foi até gostoso, mas passou do limite.
Catamos José Everton, eu e Hernan, e sabe quando o cara sai andando com os dois pezinhos pra trás, assim, arrastando o pé no chão? Tava daquele jeito, deplorável, deplorável. O tomatinho colado assim, ó, sabe quando o cara vomita, fica um tomatinho grudado no canto da boca, assim?
A imagem da derrota.
Coisa linda.
Se procurar a derrota hoje, tem lá, José Everton no
dicionário. Tem o José Everton no, do lado do dicionário, por exemplo.
E Pioca também. Aí cata José Everton, arrasta José Everton lá, nisso, Luiz, Adalberto e Rodolfo foram pagar a conta do bar. Né?
Alguém tem que pagar a conta, né?
Tem que pagar a conta pra ir embora.
840 doses de pinga depois, cerveja, batata, camisinha, KY, todas essas bostas. Deu todos os reais possíveis em 2011. E era, a gente era tudo estagiário, tudo fudido. A gente vendia o corpo lá pra ter um dinheiro e tal.
Quem ganhava mais ganhava o salário mínimo.
E não ganhava muito vendendo esses corpos também, né?
Só por pedaço, só por quilo, né?
Tirava só pro fumo também.
Colocamos o Adalberto pra pagar a parte dele da conta, aí ele parou na frente da maquininha do cartão e falou assim, não vou falar minha senha não, então digita aí, não consigo.
Puta
aí sabe
pare.
Quando o cara assim, ó, ele dava com a mão cheia nos botão da máquina, assim?
Ele digitava, parecia... É, parecia um João Bobo digitando na máquina, assim, ó. Aí ele falava assim, pronto, digitei. Aí tava, tipo, 87 teclas tecladas na maquininha. E a moça olhando pra gente com aquela cara, tipo, e aí? Quem vai pagar essa porra aí? Conseguimos pagar a conta depois de muito esforço. Acho que eu paguei a conta, chupei um cara lá atrás, mas enfim.
Pagou.
Natural.
Isso, normal.
Pega José Everton, pega Adalberto e vamos ali pra... Isso, Adalberto estava morto assim, ó, deitado numa cadeira de plástico, assim, sempre consciente. Cata Adalberto, arrasta Adalberto, botamos Adalberto deitado no chão, na calçada, enquanto chamávamos o SAMU. E aí chama o SAMU e vem aqui, olha, tem dois amigos muito ruins, eles estão entrando em coma alcoólico, já desmaiou, o outro tá desmaiando, e tudo mais. E tudo mais, ah, tá bom, vou mandar. Isso, chega o segurança do bar, que é aquele segurança ali que faz só o controle pra você não sair fugindo sem pagar. Chega pra gente e fala, ó, ele não pode ficar aqui na frente do bar, porque tá queimando o bar, fica chato pra gente. Isso. Luiz, então, estudante de economia, e Hernan, então, estudante de direito, já começa a dar de dedo na cara do segurança do bar e do flanelinha, que tava ali durante a noite, e começa a falar, isso é um absurdo, nós somos clientes, eu faço direito, porque o Hernan fazia direito, eu tenho direito de ir e vir, eu quero ver você me expulsar.
A calçada é pública!
A calçada pública, tapa na orelha.
Com o poder da Constituição Federal de 88, a calçada é pública, tomou uma só, já foi
só
pro chão.
Só tem uma coisa pior que advogado, estudante de direito. Ele acha que é foda.
E coach.
Aí já começou o empurra, Hernan tomou, eu não sei se eu não lembro se o Luiz tomou, você tomou porrada nessa hora?
Tomei porrada logo depois do Hernan. O Hernan tomou uma, eu fui, meu amigo, fui reagir, tomei uma, também fiquei ali caído.
Eu entrei pro apartado, então tomei a terceira, que foi a minha primeira da noite.
E abre parênteses, nesse momento a namorada do José Everton está fazendo respiração boca a boca nele pra ele não morrer, e o Tomatinho, ele está passando ali já de uma boca pra outra.
Nossa.
Aquela cena bonita.
E ela ficava assim, José Everton, não morre, José Everton, por favor, eu te amo.
Eu até achei, tô achando sexy.
Beijando igual o Homem-Aranha, sabe? Ele morto assim no chão,
separa,
assim.
Para com essa paldorescência aí, por favor, que eu fico um pouco constrangido aqui.
Se não tivesse a câmera, eu tava com, né? É que o YouTube não deixa.
Vou lá cuidar do Adalberto, porque o Adalberto tava ruim também, era outro que ia tomar as 10 doses. Porque ele tava querendo entrar na treta também. Aí dei-lhe uma chave de braço, fiquei ali segurando ele pra ele não se mexer.
E nesse meio tempo alguém chamou a polícia.
Isso, isso quer dizer, pra... ninguém chama a polícia nesse
Exatamente,
negócio?
Exatamente, nesse meio tempo alguém chamou a polícia.
Nesse meio tempo chega ali o SAMU, o SIAT, ou a viatura do bombeiro ali, não lembro, pra resgatar José Everton e Adalberto. E logo em seguida chega a viatura do choque. Não sei dos outros estados. Aqui no Paraná o choque é o BOP. Ou é o BOP e o Wannabe, mas é os caras
que... É o pessoal que não pode ver um estudante que quer dar porrada, é essa galera.
Exatamente.
É policial. Em resumo, é polícia.
Aqueles que adoram a manifestação dos professores, isso?
Isso, conheço. Isso. Galera que tem PhD e bater em professor. Isso, a gente tava lá, aí chega, não sei o que, piriri pororó, e separa, e o cara chega, papapá. Aí o Nisso Adalberto tá no canto, o SAMU já tá atendendo José Everton. E aí a gente começa ali uma discussão com segurança, com valeria, não sei o quê. Uma família que estava... Porque esse bar, ele não tinha um negócio. Ele tinha, tipo, uma cerquinha na frente, assim, que separava o quintal da calçada. Isso, nós estávamos ali na frente do bar, né? E aí uma senhora, uma família, que estava ali na beirada da cerca, olha pro policial, aponta pra mim e fala... Quem começou foi aquele gordinho ali.
Gordinho, né? Porque na época ele pesava só 114 quilos.
O gordinho claro, tomando cu até quando não tem nada a ver, né, bicho?
O gordinho é que o gordo, ele é o local onde a gente tem que se expressar. Se expressa com o gordo.
Pô, de referência.
Eu educadamente viro pra senhora e falo, minha senhora, com todo respeito, vai tomar no seu cu. A senhora não. Nem sabe o que aconteceu. Isso... O genro dela, que estava na mesa, se dirige a mim e me dá um soco na cara.
Boa. Justo. O que tem que fazer? Gordo tem que apanhar.
Vou abrir um parênteses aqui.
Isso não é parênteses, buraco, eu queria falar. Isso chama aspas.
Eu estudei na escola do Laros. Me desculpa.
Ele estudava na PAI com Laros, gente.
É. Aí vem eu de novo. Todo mundo tá vendo na live? Boa. Você que não tá vendo na live não entendeu o que ele fez com a mão. E foi isso daí.
Você que não tá vendo na live, não perde a próxima.
Se eu fizesse o parênteses, eu tinha que fazer dois Czinhos aqui com a mão, cara.
Laros, eu te amo, Laros. Não sei o que você falou, pai. Você, pra mim, é especial.
Eu disse pra ele fazer um parênteses, que ele tinha que pegar a mão e fazer dois Czinhos, assim, ó.
Exato. Ah. Piada, áudio piada.
Abre um colchete.
Ô, Emerson, oi. Não é só pra ti que ele é especial, pra mãe dele também.
Eu vou abrir um colchete de que eu sou faixa preta de taekwondo, sou professor de taekwondo.
Até agora só levou na cara na história,
né? Só levei na cara, porque na época eu não era nem faixa preta, tava voltando a treinar. Tudo mais.
E tava completamente embriagado também, não tinha faixa preta ali que ia salvar, né?
Vocês não estão entendendo, cara. Na verdade, ele era do time do Rock Balboa, aquele que primeiro apanha pra depois bater.
Obrigado. O problema é que ele tá apanhando até hoje.
Hoje é praticamente um Kung Fu Panda, então, né? Tá aí.
Porra, você me representou demais.
Não, o tamanho é o mesmo.
Aí que passou? Tomei um soco, e na época eu trabalhava de segurança num condomínio, um alfa aí. E aí eu cheguei no policial e falei: ô, seu guarda, o QR ali me agrediu. Eu falei na linguagem do quê? Porque eu manjava as linguagens do quê, que é o código que o policial fala. Falei, o QR ali me agrediu. Aí o cara falou, quem? Aí eu apontei pro genro da véia. Aí o policial chegou ali educadamente, já meteu ali uma gravata e já saiu puxando. Isso, a mulher do cara já saiu dando de tapa no policial.
Nossa.
Estapeando o policial que estrangulava o seu marido. Isso, nossa. O policial número 2 já sacou-lhe o cacetete. Nossa. E desceu-lhe a porrada na família inteira. Que eu me senti extremamente vingado e feliz.
Foi a primeira vez que eu vi a polícia bater alguém que não fosse em mim, sabe? Eu fiquei maravilhado, cara.
Foi a primeira vez que alguém me deu a primeira porrada, tomou porrada e eu não bati.
É a clara visão do sonho do oprimido é ser o opressor, né, cara? Obrigado, você vê a polícia batendo em outra pessoa sem ser em você, é uma alegria.
É, até que é legal esse negócio, essa brincadeira aí.
Isso, do meio da treta, José Everton já havia entrado pro SAMU e Adalberto estava caído... quietinho no chão, amuado, em coma alcoólico, caído.
Ah, pera. Agora, se você quiser saber o final dessa história, você vota no DS10.
Opa!
Não, brincadeira, continue.
Aí, o que passou? Eu olhei pra toda a situação, eu falei, vai dar merda, vai todo mundo ser preso aqui, eu bebaço já tava muito louco e tal. Falei, vai todo mundo ser preso aqui, catei a Adalberto, que estava semi-consciente, e saí arrastando ele pelo braço enquanto deixava Luiz, Hernan e Rodolfo pra resolver os B.O. Foda-se, catei a Adalberto e vazei. Eu falei, vou cuidar do bêbado, que o bêbado é mais importante. Os caras tão mais são. Conta aí, Luiz.
A gente se separou nessa hora e eu morava perto daquele do lugar que a gente tava e decidi levar meu amigo bêbado embora pra casa, né?
No caso, o Rodolfo.
Sim, tu queria te aproveitar do amigo bêbado, né? Que é o normal que se
exatamente.
Faz.
Exatamente.
Quem nunca, né, cara?
Alguém transou essa noite, não sei quem. Alguém. No meio do caminho, eu tive a brilhante ideia de deixar o cara que tava bêbado sentado no meio fio e fazer uma ligação no orelhão. um gênio, né? Uma pessoa à frente do seu tempo.
Pro irmão que era advogado, que falou, se pingar o processo, tô contando contigo.
Porque no bairro a gente deixou todos os celulares e perdeu todos os celulares no dia, né? Fui lá, fiz a ligação no orelhão, quando eu voltei, o Rodolfo já não tava mais, sabe? Tinha sumido. Sabe quando faz aquela cena que fica só o piscando onde ele tava, assim?
Ué, perdeu o bebum?
Sumiu, desapareceu. Aí fui pra casa, no outro dia de manhã...
Foda-se, vou pra casa, não sei onde ele tá, foda-se.
Calma,
vou pra casa.
Calma.
Não, deixa eu só terminar a minha parte, aí você continua
com o
resto.
Não, no outro dia de manhã, a gente tá numa timeline. Agora as timelines dividem. Aí eu catei Alberto, botei Adalberto ou Alberto, que eu falei o nome dele?
Ah, já falou
Adalberto. Catei Adalberto, botei do lado ali, porque esse bar era meio que numa esquina, assim, botei ele na casa de baixo. E aí, Adalberto tava ali, e a gente ligava pro Samu, falou, ó, manda outro, que não sei o quê. E os caras falaram, não, já mandamos, vocês estão, ele tá bêbado, alguém cata e traz, leva ele pro hospital.
Basicamente, o cara falou, nem fodendo.
Você que
foi
se
mais
foda.
Ou menos isso que ele falou.
Ah, vai vomitar minha ambulância tudo, caralho? Foda-se.
Isso, nesse meio tempo, foi tipo, horas. E Adalberto gorfando, vomitando, regurgitando, deitado numa calçada íngreme. Ou seja, ele tava com a cabeça em cima, ele vomitava. E aí ele tentava levantar, mas ele não conseguia. Então ele ficava
rolando. Ou seja, ele tava fazendo anjinho no vômito, né? Ele tava ali.
Exatamente. Exatamente.
Se retroalimentando, né? Ali,
se
só
retroalimentando. Aí, beleza. Aí uma boa alma, uma senhora, saiu da casa que a gente tava na frente, porque eu provavelmente devia estar gritando no celular que eu tinha. Aí uma boa senhora ligou pro Samu, falou, olha, esse menino ele vai morrer, ele tá passando muito mal, se vocês não mandarem, eu quero o nome de todo mundo que tá aí, que se vocês não mandarem, vocês estão correndo em crime de prevaricação e papapá. Mandaram, aí chegamos, fomos pro mesmo hospital que José Everton, hospital da Zona Norte de Londrina.
Nossa.
Nisso, Adalberto recobrou-lhe a consciência na hora que chegou no hospital, quis fazer a Sam, foi descer na maca, tropeçou, deu de testa na bancada de granito do hospital. E temos aí o segundo galo da noite, o primeiro foi de José Everton.
Aí vai me estragar ainda a bancada do hospital, puta que pariu.
6 meses pagando essa merda depois, né?
É,
fizemos parceladinho.
Aí ficaram lá, José Everton e Adalberto, tomando soro na veia. Nisso, eu na recepção, com os sogros de José Everton, com os pais de José Everton, com a namorada de José Everton.
Almoção de domingo, sabe? Almoção de domingo, bem saudável. Só que era o hospital e as pessoas estavam mortas, sabe?
E aí a namorada de José Everton me abraçava e falava, Murano, não deixa o José Everton morrer.
Mal talarico, filho da puta, mano.
Com o tomatinho no canto da boca. Com o tomatinho no canto da boca. Eu não me esqueço.
Eu tô todo esperando pra ouvir no final com quem vai ficar esse tomate. Porque até agora eu quero saber do tomate, porra.
Spoiler, o José Everton comeu de volta.
Nossa.
Ah, porra. Eu jurei que ia ficar com o Digão.
A gente chegou no hospital, era tipo 2 horas da manhã. A gente foi sair de lá 6 horas da manhã. Aí, a minha moto, na época, tinha ficado na frente da casa do Luiz, porque o primeiro bar era próximo da casa do Luiz. José Everton, os pais dele esperaram ele sair, os pais dele levaram embora, tudo mais. E o Adalberto acordou, não acreditando em nada que eu estou lhes contando agora. Não acreditou em nada.
Quem acreditaria? Quem acreditaria?
Não lembra da noite mais épica e lendária que ele teve na vida dele. E falou, ah, então falou aí, vou embora. Eu falei, vai embora. Caralho, filho da puta. Você vai pagar o táxi. Que a gente tava, tipo, na Zona Norte, que dá, tipo, uns 15, 20 km do centro de Londrina. Tá? Mentira, eu exagerei. Dá uns 8. Mas é muito longe.
8 quilômetros. Tipo, meia hora caminhando.
Às 7 da manhã de ressaca...
Quando você tá bêbado e pesa 115 quilos, Emerson, 8 quilômetros é uma pernada.
É 8 quilômetros. É 8 quilômetros.
É que dói no joelho.
É, também é. Joelho de mamute.
Fomos de táxi, peguei a minha moto, chego em casa, 7 e pouco da manhã, encontro minha mãe, resumo a história pra ela, tomo meu banho e vou dormir.
Eu imagino esse resumo da história pra sua mãe. Ei, filho, como é que foi a noite? Ah, legal, mãe, legal, vou dormir, tá?
Como é que foi a noite, filho? Cadê teu dente da frente? O que é esse olho roxo?
Chorando baixinho, agarrado no joelho. Não, mãe, não quero falar disso agora, não.
Os caras é foda.
Em posição fetal.
Só colocando aqui os comentários aí, o Danilo Ruas dizendo, eu tava lá, eu era o tomatinho.
Sim. Um abraço pro Danilo Ruas.
E alguém falou que eu não, desculpa, mas eu não vi, foi parabéns, Digão, compôs uma nova música. E realmente, novamente, temos aqui que parabenizar que o Digão voltou a falar com o Rodolfo. Foi massa, exatamente. Valeu, amigão.
Rodolfo que tá na nossa história, inclusive.
É verdade, é verdade.
Foi um pouquinho antes deles entrarem no puteiro em João Pessoa.
Agora só pode tirar o Rodolfo da Bola de Neve, cara, e apresentar outras coisas que parecem neve pra ele voltar pro Raimundo.
De neve por neve, né?
Mas contando o final do Rodolfo aqui, depois que ele sumiu, eu fui pra casa covardemente, falando, depois eu invento uma história por que meu amigo sumiu. No outro dia de manhã, ligam na minha casa o pai de Rodolfo. Pô, sabe com meu filho ontem? Eu, não. Seu, quem é seu filho? Sei.
Sei nem o que eu
olha
sou.
Olha que filho da puta,
cara. Eu tava aqui, fui na missa ontem, voltei pra casa, tava tranquilo. Porque essa história da manhã seguinte, ela deu um burburinho. As pessoas começaram umas ligar pras outras porque o Rodolfo tinha sumido.
Porque os pais de Rodolfo foram ligando para todos os contatos de Rodolfo, os amigos de Rodolfo.
Claro,
e pegando
atrás.
O contato do outro, porque o Rodolfo sumiu.
Nossa.
E aí depois descobrimos que o Rodolfo estava no hospital da Zona Sul de Londrina, no hospital da outra ponta, sem identidade, sem carteira, sem celular e internado como indigente.
E ninguém procurou na Bola de Neve?
Qual é a nossa teoria, né? Que ele estava jogado na rua, alguém o encontrou, fez ali amor com ele de maneira romântica, assaltou ele e deixou ele no hospital, né?
Ao menos deixou
pelo
no
menos
hospital.
Deixou no hospital.
Ao menos deixou no hospital.
Tem que ter consciência, né, cara?
Se fosse vocês, iam comer o cara e ia deixar ali na rua mesmo?
Então, mas dizem que comeram o cara. Dizem, assim. Jamais saberemos, jamais saberemos.
Ele nega.
Que... Ninguém não, vai saber. Eu também negaria. Quem vai julgar um cara desse?
Estranho assim, se ele concordasse com isso, se ele afirmasse, não, me comeram mesmo,
comeram.
Foi bom, senti prazer, sim. Não.
Inclusive, quero de novo.
Inclusive, ele foi na outra semana, ele foi de novo pro bar, se encheu a cara e ficou na mesma calçada deitado.
Ah, ele ficou sentado no meio fio falando, ah, tô bêbado.
Olha, eu sou muito bêbado.
Como ele tava sem celular, não pegou o número do cara. É a única forma de conseguir de novo.
Porra. Eu sou indigente. Mas essa aí é o resumo, o berço do nosso podcast, tipo essa história de merda aí que a gente tem, né?
Parabéns, cara. Parabéns. Eu vou até ter que mudar algumas regras aqui do de podcast, por exemplo, vocês contaram uma história que foi o tempo das duas de vocês.
Show de bola!
Como os dois interagiram, eu acho que deu bom, né?
Tá valendo, justo. Tá valendo.
Porque sim ou não, foi uma ótima história aí pra você decidir se foi realmente melhor que a do Larios por enquanto até agora e melhor do que a do Alan vai contar, você já pode votar, viu, gente? Você já pode votar em quem você acha que contou a melhor história. Agora o link é bem mais fácil aí, porque depois de algumas críticas, a gente tá aí ouvindo vocês, pessoal. Pra deixar a coisa mais fácil, agora é só um formulário do Google pra votar. O link é o bit.ly/rinhavoto. Bem easy, bem easy. bit.ly/rinhavoto. O link vai estar na descrição do vídeo e vai estar também no link do feed do episódio, se você tiver ouvindo isso pelo feed do DQC. E vamos lá, votem, 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 vamos lá na segunda história do Laranjada, agora com Alan Benfica. Alan, o palco é seu, não me faça ser preso.
Não prometo nada. Vamos partir do início que eu tenho que contextualizar. Digamos assim, eu tinha uns 18 anos. Vou fazer conchetes que nem o Digão fez ali, ó.
Isso, isso.
Tinha 18 anos. Aí tinha uma festa que o pessoal fazia lá onde a gente morava, numa mansão. Uma mansão antiga, da época dos escravos. Tinha um monte de coisa lá, mas era uma casa gigante. Só que na época nós era tudo pelado, aquela gurizada fodida. Não tinha grana pra entrar. Digamos que seria, eram uns 15, 20 reais o ingresso pra entrar na festa. Só que essa casa, os fundos dela fazia divisa com o cemitério. A gente entrava no cemitério, tinha o muro do cemitério, uma grade de ponta, com aquelas pontinhas que parece uma lança, né? Entre 50 centímetros, mais ou menos, de distância do muro. E mais ou menos um metro do muro, passando essa grade, tinha um coqueiro que já fazia parte do terreno da casa. Uma palmeira, um coqueiro, uma porra dessa. Aí o que, que a gente fazia? Subia todo mundo em cima do muro, pulava e escorregava abraçado naquele coqueiro. Como era época de rock and roll, a gente era mais esperto que os outros, o que, que a gente fazia? Jaqueta de couro, fechava a jaqueta, pulava abraçadinho ali, beleza. Quem pulava por lá e entrava na festa que não tinha uma jaqueta boa assim pra fazer esse intermédio, o que, que acontecia? Ficava com aquele peito marrom na luz negra. Então a gente conseguia ver de longe quem pagou o ingresso e quem não pagou. Aí tá. Essa festa aí começava lá por umas 11h30, meia-noite, por aí. A gente chegou lá pela uma meia-noite e meia. E, casualmente, lembrando, essa festa era meio que open bar. Então, era a noite do absinto.
Nossa. Ah, que saudável. Que beleza.
Que jovem.
Nunca é a noite da água santa. Nunca é a noite da oração. É
sempre
a noite
do absinto. Open bar de oração. Entre e receba à vontade.
Open bar de água benta, água ungida. Imagina, que delícia. Eita, festa rolando, tudo. Batida de absinto pra cá, batida de absinto pra lá. Quando chegou lá por uma e meia da manhã, eu consegui me arranjar com duas meninas.
Oh.
Mentira. Ah,
todo pé com seu chulé, rapaz. Sem doido pra tudo. E não esqueça que era open bar de absinto. A minha tá tudo doida.
É verdade. Desculpa.
Ele que tá dizendo aqui, muitos parênteses, que eram meninos, né? Ele que tá dizendo. Ah.
Mas também ele tava muito doido de absinto também. Então,
minha memória era menina, então eu prefiro continuar com a minha memória.
Aí vai pra cena real, ele abraçado com dois rodos no banheiro.
Cada um tem uma sua verdade, né, cara? E a verdade do Alan é a verdade do Alan.
Abrindo um parênteses, uma vez eu já tentei ficar com o extintor de incêndio de um prédio, mas não deu muito certo. Mas voltando ao assunto. Tá, consegui as duas meninas e tudo. E essa casa, essa mansão, tinha uns quartos lá em cima que dava pro cara dar uma engambelada e entrar, né? Aí tá, tamo ali conversando, as duas e tal. Quando vê uma delas, ô, vamos pro quarto? Vamos? Ô, capaz que não. Duas, carai.
É agora.
Porra, é agora. Eu subi com as duas escadas, nunca me esqueço. Escada, subia aquelas escadas largas, assim, daquelas casas de novela. E dobrava pra esquerda a escada, fazia uma curvinha pra esquerda. Era o segundo quarto que a gente entrava ali à direita. Beleza. Quando eu tô subindo...
Esse rim que você perdeu nessa noite tá fazendo falta, não?
Calma.
Já acostumou, normal?
É, tranquilo, calma.
É medicação todo dia e...
Eu tinha dois, pra que que eu ia usar dois, né?
Exato. Até fez uma boa ação aí, né?
Claro. Eu subindo a escada, quando eu cheguei na porta do quarto, eu lembrei, porra, eu não tenho uma camisinha.
Eita.
Já era difícil conseguir uma, então eu já nem levava. Porque as chances sempre estavam contra.
Na hora que tu vira e faz, pô, me esqueci a camisinha, as duas viram e faz, mas a gente já colocou já.
Cada um. Então tá bom.
Pode ir virando, a gente já colocou já.
Antes fosse. Aí eu, pô, deixei as duas no quarto e desci pra pegar uma camisinha com os guris lá embaixo, né? Pô, aí eu cheguei, os guris tudo conversando, pá, pô, pegar uma camisinha e eles estão tomando uma batida. E todo mundo viu subindo com as duas, eles têm aquela festa, aquela zoeira toda. Eu peguei o copo e virei. Dei aquela golada, aquele copo de 500ml de plástico. Dei aquela golada de mais ou menos a metade do copo. Só que os filhos da puta estavam tomando absinto puro. Imagina, era absinto puro que os filhos das putas estavam tomando, ninguém falou nada. Eu dei aquela golada assim, ó. Só depois que bateu e voltou que eu senti. Deu a foda-se, já que o ataque lateje. Subi a escada correndo.
Guerreiros nunca correm da batalha.
Jamais. Corro seco, mas não me entrego. Cara, subi a escada correndo. No que eu abri a porta do quarto, que eu vi as duas já iniciando os trabalhos.
Nossa.
Foi a última cena que eu vi, porque eu apaguei. Eu não sei o que aconteceu. Eu acordei, era umas 3:30 da manhã. Não, minto, era umas 4 e pouco já. Acordei, não tinha mais mulher, não tinha mais ninguém. Tinha quase ninguém na festa. Dos meus 6 amigos que estavam comigo, eu só encontrei 2. Um vomitando numa flor na frente da casa. E o outro em cima do telhado mijando lá em cima.
Nossa.
Quando você acordou, sua calça tava arriada? Você sentiu dor no meio lá da...
Cara,
da
eu tava
blada.
Anestesiado, bicho. Não senti nada.
Ah,
sim. Mas tu tava de roupa, pelo menos?
Tava de roupa.
Ah, então não aconteceu
eu
nada.
Eu acho.
É aquele cropetezinho, né, que você usa. E aquela sainha também, que é bem charmosa, inclusive. Ficou
escrito um número no seu corpo, cara? Me ligue depois, essas coisas assim.
Cara, só sei que o seguinte foi assim, ó. Meus amigos até hoje acham que aquela noite eu fui o cara, porque ninguém...
Ninguém sabe, né, o que aconteceu.
Tu acha que eu ia contar uma derrota dessa?
Mas jovem é isso mesmo, pô. Jovem é isso mesmo. O cara chega assim, pega duas meninas e faz, ó, vou dar R$100 ali, só pra vocês entrarem naquele cômodo comigo e a gente ficar conversando meia hora e depois a gente sai. Você chega no meio da turma, a turma comeu. Ô, escabaçou.
Se você tem 18, 19 anos, você é idiota, bicho. Caralho.
Pô, tu até o braço, tá louco. Ele já
Deus
chega.
Imagina o Alan contando depois. Porra, dei 6 sem tirar de dentro.
Tá louco.
3 em cada.
Mas Deus o livre, eu nem precisei contar, os caras só me olhavam e aplaudiam, assim, ó.
Nossa.
Você não vai falar nada.
Isso é porque tava doidão, imagina ele bom.
Começaram a passar a mão no pau do Alan só pra dar sorte, só.
Até não sei se não fizeram. Mas, cara, poxa.
Quem nunca pagou?
Quem não queria? Quem não queria poder dizer que teve quase lá?
Pra você ver, jovem, então o conselho que fica aí é o quê? Leve camisinha. Você pode perder uma baita noite por causa não levou camisinha.
Exatamente.
E não beba o copo inteiro de absinto. Acho que também podia ser a segunda dica.
É uma dica boa.
Primeiras dúvidas, em tempo de corona, não tome no copo dos outros. Nunca mais.
E todo mundo sabe que DST cura com caldo de cana e não fazer teste. Isso aí que resolve DST.
Caldo de cana, 3 gotas de limão e deu.
A cara do Emerson de, pelo amor de Deus, não fala isso no meu podcast, não.
Eu tô pensando aqui, porque eu tô querendo falar coisa, mas eu tô de apresentador, não posso colocar.
Não posso
contar quem histórias.
Tá vendo a live, pra quem tá vendo a live, assim, tipo assim, meu Deus, um dia eu tô mesmo que roubar. Tanto trabalho.
Eu não quero colocar, porque eu lembrei de várias histórias, mas eu não posso contar história. Eu tô aqui pra ser apresentador. Minha história vai ficar por enriquecer.
Não, a gente vai fazer o office da Rinha.
Tem que fazer um off-topic só com as ideias que vem nela, né, Emerson? Coisa que tu lembra, assim, a história que tu poderia ter contado. Só falando nisso, quer dizer que tu já passou por algo parecido.
Não, mas isso aí fica para o DQC. A Ria foi essa daí. Ô, Alan, após esse fatídico fim, acabou a história? Tem mais algum ponto?
Infelizmente...
Você quer se humilhar mais? Você pode se humilhar mais?
Eu vou deixar por enquanto, né? Vou deixar pras próximas, pra gente se humilhar um pouco mais nas próximas.
Olha, já é confiante, acreditando que vai passar.
Sim. Eu tenho mais derrota. Não foi só essa, eu tenho mais derrota na vida.
Esse modelo proposto pelo DQC tá muito equivocado, porque a gente vê podcasts aí muito grandes que estão participando aqui, e claramente uns bosta que nem a gente, que estão ali publicando religiosamente toda segunda-feira, não tem chance. Okay.
Eu quero saber quem é que é grande aqui, não tem nenhum grande aqui não, galera.
Vem o TambaCast, vem um papo de louco e dá pau fora na nossa cara.
O TambaCast é plagiado.
Opa,
pela filha da Globo.
Vai ter pau mole na cara, pera. Eu quero.
Eu sou o host desse negócio aqui. Eu sou o dono do podcast, um dos sócios da agência, e o Papo de Louco chegou aqui e meteu na bunda da gente com 5%. Então vocês estão reclamando do quê? Foi surra de pau mole, foi só essa cara assim, ó. Foi 90%+. Mas é isso aí. O que importa é competir.
Deu um certo tiso ver essa cena de pau mole na cara assim, Emerson. Bom.
Enfim, pau moles à parte, vamos continuar aí.
Alguém te contou alguma coisa ou não?
Finalizando a história do Alan, a gente finaliza em si a disputa de hoje, né? Você pode votar, vote quem é que vai seguir. Porque finaliza, porque sim ou não, o DS10 contou uma história mais de meia hora, então vamos considerar, e como os dois participaram aí, vamos considerar que os dois contaram.
Nada
mais. Beleza?
Disso.
E a ideia era isso, cada um teria meia horinha, 15-15, o DS10 contou de uma vez, mas tamo aí. Vote.
A gente é precoce mesmo assim.
Votem, mas não esqueçam.
Mas a interação aí, ó, foi uma forma nova aí, ó, a interação entre os dois participantes contando a mesma história também ficou bem legal aí também.
Eu e o Buraco, a gente tem bastante interação assim, na cama, inclusive, dá super certo.
Dá pra notar que vocês têm uma interação boa.
A gente inaugurou o Remo Holandês em Londrina. A gente é bem disruptivo.
Mas eu quero dizer que é uma cama bem reforçada, inclusive, que é justo.
Tem que ser, né?
A cama é toda de concreto, assim, né, um bloco. Bloco de concreto, uma caçamba que a gente pôs o colchão em cima.
Deixa eu puxar o voto pra voltar pra apresentar, pra deixar vocês falar à vontade. Então, no fim das histórias, você vota lá e quem vai seguir pra próxima batalha? bit.ly/rinha/voto. O Li é o L-Y. E você que tá assistindo a live, ajuda também o DQC aí, gente. Se inscreve no canal do DQC, faz essas burocracias, dá aquele like gostoso, que eu mando nude depois no privado. Me manda aí o contato que a gente dá um jeito aí e dependendo da quantidade eu mando até uns nudes mais sensuais, mas se inscreve no canal que quando a gente fizer 100 inscritos a gente pode fazer aí aquele link gostoso e a gente tá com 91, salvo engano, falta tão pouco, então vamos lá, se inscreve no canal. Finalizando aí essa rinha maravilhosa, hoje foi a disputa entre o Laranjada e o DS10 e agora eu vou deixar o mic aberto aí pra vocês colocarem onde é que encontra vocês na internet e o que que vocês acharam dessa rinha maravilhosa, invertendo do começo, começando pelo DS10, Luiz e Buraco. Onde é que a gente encontra você? Primeiro, o que vocês acharam aí dessa disputa maravilhosa e o que vocês têm a falar?
Primeiramente, foi uma delícia participar aqui. Eu achei quase orgasmático participar com o Laranjada aqui, com o Emerson. Foi bem legal. Agora, volta no DS10, dá essa oportunidade, vai lá ouvir a gente. Tamo em todos os agregadores aí, tamo no Spotify, tamo no YouTube. Você acha a gente em qualquer lugar, digita DS10, que depois do link da senhora que caiu 10 andares, tá a gente lá. Logo depois.
Outra coisa aí, só comentando, Luiz, é o seguinte, eu vi uma campanha do Zop. Alô, Zop, tá aí? Tá ouvindo a gente? Não sei. Eu sei que o Negão tá. E eu vi uma campanha do Zop falando que se eu ia fazer uma campanha pró-laranjada.
Opa.
Porque seria humilhante para todos os outros podcasts se o Laranjada ganhasse.
Porra, isso então, vai ser mesmo. E vai ser muito humilhante.
Exatamente. Então, já que a gente tá nesse ambiente chorô, já que a gente tem o Negão aqui, eu queria pedir o seguinte, pros fãs do Negão, pros fãs desse substituto...
O Negão tem fã, gente? Que negócio é esse? O que tá acontecendo
aqui? A piada é essa, Luiz. Você tá de pumpkin, mas piada, Luiz.
Como assim, fã do Negão? O único fã do Negão é o Emerson, que dormiu com ele no motel, cara.
Mas, tô expondo meu marido em São Paulo aí, que porra é essa?
Foi por causa da absinta, todo mundo sabe.
Mas foi uma broderagem, gente.
Quem vota, vota DS10, fã do Sereão, vota DS10, é isso que você quer dizer?
Fã do Sereão, vota DS10, exatamente. Já que os fãs do Zop, já que o Zop tá fazendo essa campanha pro Laranjado, eu vou ter que apelar, entende? A gente tem que apelar, desculpa, a gente joga baixo. Se a gente tivesse ao vivo, eu já tinha dado uma chupada.
R$150 que tá em jogo, gente. R$150.
Outra coisa, eu falei aqui antes, eu vou falar agora. Pode, Cláudio? Beijo. Se a gente ganhar isso aqui, a gente vai reverter todo o prêmio pra pagar boleto do Pod Cláudio. Porque tem um fela da puta que esquece o prazo. Aí você precisa subir episódio, o Pod Cláudio olha pra gente e fala: tem que pagar, né, amigão? Tem que pagar, né?
Tem que pagar. Inclusive, tá atrasado aí, um beijo pro André. É o mês dele pagar aí.
Pra vocês verem, olha a mentalidade dos caras. Querem pegar o dinheiro da rinha pra pagar Pod Cláudio. Olha isso. A gente vai comprar o Rivotril do Lars, que ele tá sem remédio há 3 meses, caralho.
Porra, eu vou voltar no Laranjada.
Eu vou voltar no Laranjada, foda-se.
Acabou o DS10, pode clicar aí.
Prioridades, velho. Cada um tem a sua, cara. First things first.
Eu não entendi o que ele falou, mas é essa porra que o Lado disse aí.
Essa disputa sadia, vocês já falaram onde é que escutam vocês, né? As redes sociais.
É arroba DS10 _ podcast. Facebook, Instagram e YouTube. E o arroba DS10 do Twitter. Lembrando que o 10 em todas essas mídias é por extenso, não é numeral. É 10, D-E-Z.
Isso. E eu queria dizer que espero que vocês tenham se divertido aí. As outras linhas foram todas muito politicamente belas, assim. O pessoal falando tranquilo. A rinha passada do de bicha quanto o TambaCast, 2 gentlemen, a lei de um gentleman ali, ou a finesse.
É a mistura, a gente é um podcast inclusivo, né?
O último foi a rapa do tacho, pra deixar a família tradicional brasileira aí indignada. Um beijo aí, família tradicional brasileira.
Laranjada, Alan Benfica e Laros, onde é que a gente escuta vocês? Mas antes, o que, é que vocês acharam dessa disputa maravilhosa e qual é o recado que você tem? Tipo Big Brother, votem em vocês ali. Já fizeram campanha aí com o Sereão. Vocês vão deixar isso aí de graça, assim?
Ah, cara, a gente não dá bola pra substituto, né? A gente vai direto nos membros do podcast, assim. Obrigado, Zop, um beijo. Então, pensando desse modo, nós adoramos participar, foi maravilhoso, é uma coisa linda, muito bom estar aqui, Emerson, acho que DQC e Laranjada são muito bons juntos e separados também. Eu gostaria de dizer que os nossos admiráveis colegas do DS10 vêm com uma história de bebedeira em que apanharam na rua e foram currados e coisa. Porra, terça-feira. Isso aí, quando eu era mais jovem, era terça-feira. Não tinha nada demais.
Eu fiquei com medo de tudo ser terça-feira passada. Ainda tá doendo meu cóccix.
Só não foi terça-feira passada por causa da quarentena, coronavírus, essas paradas aí, né?
Essas coisas. Tá certo. Respeitar a quarentena.
Se não tivesse Covid, teria sido até ontem mesmo.
Eu queria falar que eu fiquei muito alegre, cara. Porque eu fiquei aqui perto de 2 celebridades aqui, cara. Eu fiquei perto do João, né? Do João Gordo e do Caio Moura, cara. Eu tô muito feliz, cara. Meus heróis, cara.
Caralho, eu tirei o boné porque esse filho da puta falou, é o Digão.
E fora isso também, eu gostei muito da história do Alan, né, cara? Quando ele contando como é que foi ele ter perdido uma foda.
Você não era uma das garotas que subiu com ele pro quarto, não, assim, só perguntando, né?
Pô, poderia, né, cara? Só que ele é lá do Rio Grande do Sul, eu sou de Minas Gerais, né? Infelizmente, não deu, não.
Cara, é que assim, ó, vamos ser sinceros. Gente, qual outro podcast que temos participando dessa rinha que tem um membro que vem diretamente da Pai gravar?
É verdade.
Poucos, né?
É verdade.
Não, eu não conheço, pelo menos.
Eu também não.
Só isso já merece o voto.
Isso aí só vai ouvir lá no APAICast, né?
Eu também não, velho. Não sei qual podcast você tá falando.
Inclusive, a gente já tinha o Cindy Bicha. E agora já tem o Laranjado. Eu acho que tá muito inclusivo aí isso aqui, entendeu? Eu acho que tem que votar no melhor mesmo, entende?
Tá muito inclusivo isso aqui. Tipo, acabar com a inclusão. Vamos excluir assim? As pessoas, não?
Alguém derruba o buraco, pelo amor de Deus?
Derruba o buraco, tá falando aí, cara? Vamos votar no Bolsonaro também?
Olha aí, só. Vigilantes do peso agora vão entrar como inclusivo também?
Inclusive aí, quem tá no chat, já manda o IMC aí pra gente dar uma conferida, quem pode ouvir a gente. IMC saudável, nem entra.
Você encontra o Laranjada, Laranjada Podcast no Facebook, você encontra lá no Instagram, no Twitter e também nas plataformas de podcast, quase todas, né, Alan? Ou tô errado?
Todas as plataformas, só digitar lá Laranjada Podcast, procura lá em toda a plataforma lá, Spotify, Deezer, essas porra toda aí de ouvir podcast. Procura lá. Mas eu não indico ninguém ouvir, mas pode procurar.
Foi ouvir essa bosta com a minha avó na sala ali, tive que explicar as piadas pra ela.
Ah, mas aí tu também é retardado, né? O Laros, que é dodói da cabeça, não faz uma merda dessa.
Eu não tenho nem como discordar de você nesse caso.
Eu gostei bastante de ter participado aí com vocês aí, cara. Me deixa o meu dia mais alegre aí, cara.
Alguém dá um abraço nesse homem.
Esquentou o coração aqui agora.
Laros, a gente vai ganhar essa porra agora, quer ver? Laros, explica pra eles por que que tu participa do Laranjada.
É porque eu não tô com a minha fazida. É isso. Fora isso, é uma das minhas maiores alegrias também, cara. Da semana, assim, gravar com vocês, cara.
Uma das suas maiores alegrias é participar do Laranjada, é isso?
Não, eles são meus novos amigos.
Né? Pensa a vida de bosta que o cara tem.
Ah, não, eu não tenho mais o que falar. Gente, vota no Laranjada, tá? Assim.
Não, não tem mais.
Deixa eu só colocar uma coisa aqui. A produção acabou de me passar uma parcial da votação. Como sempre, não vou dizer quem é que tá na frente. Mas já temos alguns votos e temos 78% com alguém na frente. Alguém?
Puta,
a rinha
pariu.
É só lapada. A rinha não tem 66, a rinha não tem 50-50, né? É só de porrada.
Já divulgou o link na Pai, Larios? De novo?
aonde tu acha que ele tá gravando?
Pois então, pessoas, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Eu quero realmente agradecer a presença do Laranjada e do DS10 e de todos que estavam na live aí, todos os comentários maravilhosos. Obrigado por você acompanhar aí a live. E se você estiver ouvindo no feed, não se esqueça de acompanhar as redes sociais do DQC para você saber quando vai ser a próxima batalha, que a próxima batalha vai ser do Asneira versus o TambaCast, a primeira batalha da semifinal. O DQC você encontra nas redes sociais, todas as redes é o @desculpaDQC no Twitter, no Instagram e no Facebook. E também acompanhe as redes sociais da própria Equalab, @agenciaEqualab, e você vai também ver tudo que a gente reposta lá, para você poder acompanhar quando vai ser o dia e a hora da próxima live do Asneira contra o TambaCast. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente aí no YouTube, e estar aí no seu ouvidinho pelo feed também. Até semana que vem, ou até a próxima live. Um beijo nos seus corações e valeu, pessoas. Tchau, tchau.
Beijo, tchau, povo. Beijo nas nádegas.
Equalab.